As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A eventual construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Várzea Grande esteve em foco na recente reunião da Câmara Municipal de Tomar. Luís Ramos, vereador do PSD, questionou, na altura, a Presidente sobre a possibilidade de rever a situação do projeto da Várzea Grande em relação a um parque subterrâneo, visto ter havido um atraso e a obra já não se iniciar no tempo previsto, ao que Anabela Freitas respondeu que no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, de onde o município recebeu 5 milhões de euros, havia duas opções: ou se gastavam esses 5 milhões num só projeto, ou dividia-se esse dinheiro para um conjunto de projetos na cidade, sendo essa então a opção escolhida. A Presidente explicou porque não se poderia voltar, entretanto, atrás no projeto.
O município de Tomar teve, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, 5 milhões de euros. Opção. Tínhamos duas formas. Primeira, ou gastávamos os 5 milhões de euros num único projeto, ou, e atendendo a que ele poderia não ser suficiente, esses 5 milhões de euros, ou dividíamos esses 5 milhões de euros com um conjunto de projetos. A opção foi de dividir os 5 milhões de euros atribuídos ao município de Tomar por vários projetos, e daí estar incluído a Várzea Grande, a Avenida Nuno Álvares, a Praceta Raul Lopes, toda aquela avenida até ao Politécnico, para além da reabilitação de habitações para realojamento de famílias. A opção foi essa. O estarmos a voltar atrás, independentemente do modelo de gestão do parque subterrâneo, independentemente isso era depois uma segunda fase, caso a opção tivesse sido por parque subterrâneo. Essa era depois uma opção que tínhamos que tomar, ou concessão ou exploração direta, que é o caso deste que temos aqui com exploração direta, deste e do outro. O voltarmos atrás inviabiliza aquilo que são os cronogramas financeiros e físicos junto do Portugal 2020, inviabiliza aquilo que é uma opção que foi nossa, uma opção política de não fazer um parque subterrâneo, e fazia com que o processo começasse todo outra vez do zero. Porque assim, aquele projeto que foi feito, e é aquele que está a concurso, não serviria, obviamente, para a construção de um parque subterrâneo, e tinha que se iniciar o procedimento todo de novo. E, portanto, é de manter aquele projeto, fazendo revisão do caderno de encargos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila Nova da Braquinha já tem aprovado o plano estratégico do Centro de Negócios da Atalaia. O documento define as regras, mas também todo o conjunto de incentivos e as alterações aos regulamentos para a instalação de empresas na zona empresarial da Braquinha, entretanto já aprovados pela autarquia, e espera-se que em setembro haja já um novo regime jurídico para a instalação das empresas no concelho. O plano, que não depende da existência ou não de fundos comunitários, resultou da realização de um estudo que aferiu todo um conjunto de dados agora disponíveis. De fora do processo fica a eventual ampliação do parque empresarial, que depende da procura e ocupação efetiva dos espaços, que deve ser igual ou superior a 70%. Só assim pode o município avançar para uma eventual candidatura ao alargamento do parque empresarial, como referiu à ERTS o Presidente da Câmara de Braquinha, Fernando Freire.
Tudo não implica que objetivamente seja condição sine qua non para fundos comunitários. O estudo de uma empresa conceituada, aliás, que faz vários estudos no âmbito nacional, foi dar-lhes uma perspectiva de uma situação de competitividade em termos territoriais, ou seja, no território o que é que existe, quais são os incentivos que os outros concelhos dão, quais são aqueles que a gente podemos dar, quais são as mais-valias, quais são, no fundo, as oportunidades que podem ser criadas, e nada como, de facto, um auditor externo para nos fazer esse trabalho. Ele foi feito, chegámos às conclusões, levámos à respectiva Assembleia Municipal o plano estratégico, já levei na sequência desse plano estratégico a reunião de Câmara, já foram aprovados, nomeadamente, as alterações aos regulamentos todos e também ao regime de incentivos, que também previa o próprio plano estratégico. Neste momento, os documentos estão em consulta pública, todos, a partir de setembro, objetivamente, na próxima Assembleia Municipal, será votado, e objetivamente, como o plano também até também foi votado com a respectiva maioria completamente quase absoluta, também vamos aprovar os documentos. Em setembro temos um novo regime jurídico, quer da localização das empresas, quer do condomínio das empresas, quer também do regime de incentivos. A partir do momento em que a procura, e que eu espero que durante o corrente ano consigamos, de facto, alocar bastantes investimentos dentro do parque empresarial, estaremos em condições de, objetivamente, fazer o financiamento, porque ele também, objetivamente, terá que ser feito assim, um financiamento, o largamento do novo parque.
Informação na hora certa.
Começou mais uma edição dos Bons Sons em Sem Soltos Tomar, o maior festival de música da região. Traz este ano aos palcos da aldeia meia centena de concertos, mas também a gastronomia, atividades culturais paralelas, jogos e muito mais numa programação dirigida a todas as idades. O festival arrancou esta quinta-feira e, para além da aposta nos diversos géneros musicais, conta também com um vasto conjunto de novidades, entre elas as pulseiras recargáveis, que permitem realizar pagamentos em todos os espaços do festival, loiça biodegradável e que pode ser até comestível e que substitui nos restaurantes do evento a tradicional loiça descartável, disponibilizada assim num kit de prato e talheres fabricada a partir de farelo de trigo, sendo que o seu processo de compostagem leva apenas 30 dias e não centenas de anos. Mas também a garrafa Fillover, numa parceria com os serviços municipalizados de Tomar, que substitui os copos de plástico descartáveis. Na tarde desta quinta-feira, a Presidente da Câmara de Tomar, acompanhada da Variação PS e de alguns membros da Assembleia Municipal e de elementos da organização, visitou demoradamente os diferentes espaços do festival, destacando na altura o papel que esta realização tem para a aldeia de Sem Soltos e também no desenvolvimento do Concelho de Tomar. A autarca, que uma vez mais declarou o apoio ao evento por parte do município, referiu algumas das razões que, no seu entender, justificam esse desenvolvimento, não deixando de referir a importância cultural e ambiental do Festival Bons Sons, que dá a conhecer Tomar para além das suas fronteiras.
O Festival Bons Sons é apenas uma das faces visíveis de um projeto mais global, que é transformar a aldeia num lar. A população está cada vez mais envelhecida e eles têm trabalhado no sentido das pessoas não irem para os lares, mas ficarem no seu espaço, na sua comunidade. E o facto de todas as pessoas desta aldeia começarem a trabalhar, certeza, quando este festival acabar, vão descansar, ok? E a seguir começam já a trabalhar no próximo ano. Desde as pessoas mais novas às pessoas mais idosas, as tichas são feitas pelas velhotas, se permitam este termo, são feitas pelas velhotas do nosso espaço. Eu acho que é algo que vem alterar aquilo que é o paradigma de uma sociedade que foi criada para colocarmos os nossos idosos em lares, em equipamentos, quando podem estar no seu território. E isso gera riqueza, gera economia, fixa pessoas e, sobretudo, mantém a identidade de um espaço e de um povo.
Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, entidade organizadora do evento, referiu-se depois às razões que levam a que os bons sons ocorram na aldeia e que se prendem disso com as particularidades das gentes desta localidade do Concelho de Tomar.
O bom som só acontece aqui porque há realmente uma particularidades neste território e nas gentes aqui de Sem Soldos que são absolutamente extraordinárias. E portanto, para nós, o Bons Sons é um projeto, é algo mais visível, que integra toda esta dinâmica intergeracional, desde os mais novos a participar nas diferentes tarefas que culminaram agora com o fecho do próprio festival, ou com o início do seu festival, como as pessoas mais idosas, tal como foi sublinhado pela Sra. Presidente, que já trabalharam a parte delas, já contribuíram com a parte delas. Outros há que na própria comunidade que cedem os seus terrenos de uma forma gratuita, como forma de envolvimento também, e isto tudo é Sem Soldos. E é um profundo orgulho termos um festival que é feito por pessoas, não é uma empresa, é gente com rosto deste território que faz um dos festivais mais importantes a nível nacional e que obviamente já leva o nome de Sem Soldos e o nome de Tomar lá fora. Portanto, isto deixa-nos muito, muito, muito orgulhosos. E não é possível fazer, por muito trabalho que nós tenhamos aqui, não é possível fazê-lo também sem a ajuda de parceiros. E aqui a Câmara Municipal é um parceiro, o Turismo do Centro é um parceiro, a Junta de Freguesia é um parceiro e outras entidades são parceiros. O IPT é um parceiro e, portanto, fazem connosco esse caminho, o que é extraordinário, é importante. Eu acho que às vezes nos podem ajudar a carregar um pouco mais a carga. Eu hoje aqui sublinho isto, que ajudem-nos a carregar um bocadinho a carga, porque é duro, é exigente, é um facto, é mesmo exigente. Há sempre esse risco nosso, assumido por nós, mas no fundo também vai ser um orgulho para todos. E isto também é um pouco também vosso, dos nossos parceiros.
Em entrevista à Rádio Hertz, Luís Ferreira, responsável pelo evento, disse que há de facto um conjunto de novidades na edição deste ano. Uma edição que, no entanto, mantém o seu perfil.
Acho que há várias novidades, a questão da mudança dos palcos, a mudança da nomenclatura de palcos, as novidades ecológicas, a programação para a família que está repleta, já temos quase tantas atividades para a família como o programa musical central, portanto, os destaques são imensos, acho que é mesmo vir, porque apesar de todas as novidades, e talvez por essas novidades, continuamos a manter o mesmo espírito da aldeia, a mesma comunidade meio fraterna, meio generosa, tanto, que acolhe e a comunidade que vem e os músicos que cá estão, portanto é sem dúvida um projeto, ou dos projetos mais generosos que eu conheço, mas também com muitas condições, cada vez mais fácil de usufruir dos serviços, mais fácil de chegar, o trânsito é muito menor, os transferes são mais usados, o acampamento também mais ecológico e com mais condições, e também os serviços têm já até um sistema de pagamento eletrónico, portanto, cada vez mais não nos conformamos, acima de tudo é isso, nunca somos satisfeitos, nunca vamos estar, mas claro que estamos muito felizes.
Também o Presidente da União de Freguesias de Madalena Bezelga falou à reportagem da ERT, Arlindo Nunes destacava a importância dos bons sons para a freguesia e para o concelho, com a autarca a referir o impacto que a iniciativa tem, por exemplo, ao nível do alojamento.
Este evento tem uma grande importância para a freguesia, mas não só, porque, como sabemos, toda aqui à volta, até atualmente em Tomar, o próprio concelho e designadamente a cidade de Tomar, como sabemos, os hotéis estão cheios. Aliás, eu há mais de 2 ou 3 meses que ando a receber chamadas na junta para apoios para dormidas. E, portanto, isto traz todo um impacto. Portanto, todos estes milhares de pessoas que vão passar por aqui ao longo deste evento, naturalmente traz uma mais-valia para todo o comércio aqui à volta. E, além disso, como sabemos, a cultura, que é muito importante, da música portuguesa, e o SCOX de Sensor de sobregarrar realmente este evento, é gente com uma grande determinação, e isso é muito importante, e a Junta de Freguesia reconhece, não só a Junta de Freguesia, mas, digamos, até isto passou além fronteiras, e, portanto, sabemos que têm sido premiados, e naturalmente, daí se ver toda esta envolvência e a importância do evento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O entroncamento associa-se também este ano às comemorações do Dia Internacional da Juventude, a cidade dos comboios, sendo uma das mais jovens do país, associa-se assim a estas comemorações que vão decorrer no dia 12 de agosto. Neste âmbito foi deliberado, em reunião do município, conceder a entrada gratuita nos equipamentos esportivos municipais durante o domingo, dia 12 de agosto, aos jovens entre 12 e 29 anos de idade. O município procura não só assinalar a data dedicada à juventude, como também incentivar a prática desportiva dos jovens sem qualquer custo para os mesmos. A utilização do pavilhão desportivo municipal, dos campos sintéticos de futebol de 5 e de 11 e dos campos de ténis está sujeita à disponibilidade e ao procedimento de marcação habitual. Este ano, e por decisão das Nações Unidas, as comemorações do Dia Internacional da Juventude têm como tema espaços seguros para as jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já decorrem as candidaturas ao Prémio Jovem Universitário de Orém, uma distinção que visa incentivar a realização de trabalhos académicos relacionados com o concelho ou com o contributo para o território concelhio em várias áreas disciplinares, promovendo a sua divulgação. As candidaturas relativas a dissertações e teses defendidas no ano letivo 2017-2018 estão disponíveis até 31 de outubro. Os trabalhos deverão ser realizados por licenciados, mestres ou doutores. A atribuição do prémio é feita por especialistas de reconhecida competência na área científica e técnica a que o prémio diz respeito. Cada escalão será atribuído um prémio monetário, licenciatura 500 euros, mestrado 1000 euros e doutoramento 2500 euros. Sua atribuição irá depender do júri escolhido para o efeito, que poderá atribuir ou o prémio ou não. Podem existir também atribuições exéquo, sendo que o seu montante distribuído igualmente pelos candidatos. A avaliação e seleção das candidaturas decorre entre 1 de novembro e 31 de dezembro e a divulgação dos resultados será efetuada durante o mês de janeiro de 2019.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o verão aumenta no Conselho de Vila de Rei o volume de resíduos produzidos fruto dos vilarregenses residentes em outras áreas do país que ali vão passar férias de verão, assim como o número de visitantes que aumenta também nesta época do ano. Apesar do município de Vila de Rei estar atento a estas situações e fazer reforço, nomeadamente nas recolhas, tem-se notado nas últimas semanas um aumento da deposição de resíduos mal acondicionados ou de grandes dimensões, os designados monos, em redor à rede de contentores e ecopontos que existem espalhados pelo concelho. Nesse sentido, o município de Vila de Rei apela para o cuidado no acondicionamento e na deposição de resíduos nos equipamentos destinados por efeito e, no caso dos monos, que seja contactada a Divisão do Ambiente e Espaços Verdes da Autarquia através do telefone existente para o efeito, para que essa recolha seja feita, a recolha que, recorde-se, não tem quaisquer encargos financeiros. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IRT.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.